Bem-fazeres alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do ano 2 do curso de humor. Eu sou o Vinícius Antunes, o Cacofonias, sou host desse podcast aqui, host do podcast Minuto de Silêncio, que você pode acessar lá no site minutodesilencio.com. Eu sou também criador do projeto Teste de Graça, que envolve 31 humoristas e você pode conhecer buscando no seu agregador de podcasts por Teste de Graça. Sou também um dos autores do Zorra, que entrou de férias agora na Globo. Sou coordenador do curso de humor da Academia Internacional de Cinema, professor da Estação das Letras, do Ateliê Artístico e da ESPM Rio de Janeiro. Vocês podem me acompanhar também pelo meu Twitter, pelo meu Instagram, Cacofonias, ou entrar em contato comigo pelo WhatsApp do Minuto de Silêncio, que é o 21975896564. Em breve eu vou anunciar aqui nesse podcast também aulas em vídeos para quem estiver interessado. Então é só aguardar que em breve eu venho com esse anúncio aí. Diferente dos três temas anteriores desse ano 2, que foram obras de fato, eu falei do Quixote, As Rãs, Decamerão, o que eu tenho hoje para trabalhar? Eu não tenho nenhum texto da época em mãos. Eu vou começar lendo para vocês o primeiro parágrafo da primeira jornada do livro Manual Mínimo do Ator, do Dario Fo. Ele escreve assim sobre Comédia dell'Arte. Nossa primeira conversa será dedicada à Comédia dell'Arte. Certo dia, não me lembro mais em que circunstância, ouvi Carmelo Bene exclamar: a Comédia dell'Arte? Faça-me o favor, nunca existiu. Conhecido apreciador de hipérboles e paradoxos, Carmelo Bene disparou uma sagrada verdade. Somente esqueceu-se de concluir a frase, isto é, nunca existiu do jeito como ela nos vem sendo transmitida ao longo do tempo. A Comédia dell'Arte, então, é isso, algo que nunca existiu, mas não existiu como se pensa. Porque muitas pessoas vendem a ideia de que a Comédia dell'Arte era um grupo coeso, uma coisa só, como se as pessoas na época falassem: ah, vamos ali no show do Comédia dell'Arte. Igual hoje em dia você pode falar: ah, vou no show dos Barbixas. Não era exatamente isso. Não eram os mesmos atores, não eram todos iguais, mas tinha em comum um improviso, muitos personagens típicos da Comédia dell'Arte e, principalmente, segundo a tese do próprio Dario Fo, que é essa que eu vou defender aqui, a Comédia dell'Arte era, antes de tudo, lerei aqui para vocês como ele escreveu, uma comédia encenada por atores profissionais, associados mediante um estatuto próprio de leis e regras, através do qual os cômicos se comprometiam a proteger-se e respeitar-se reciprocamente. Da mesma maneira que as várias corporações buscavam manter o mercado livre da concorrência externa, os cômicos dell'arte também realizavam uma guerra sem trégua contra todas as companhias não associadas que se infiltravam em suas praças. Ou seja, para além do lado poético, né, da Comédia dell'Arte, a importância dela está na profissionalização do ator de comédia. Até porque, segundo Dario Fo, esse arte aí no nome não remete apenas a artístico, mas seria uma tradução que estaria mais próxima de profissional. Comédia dell'Arte a gente poderia traduzir como comédia profissional, comédia de profissionais. E ela tem uma grande importância na criação de tipos que vão influenciar até os dias de hoje. Por exemplo, nossos personagens clássicos do carnaval e mesmo nosso palhaço teriam origem aqui no Comédia dell'Arte, segundo muitos estudiosos. Eu já citei a Comédia dell'Arte aqui no curso, na nossa aula de personagem cômico, que é a aula 9 do nosso curso. Então é interessante que vocês voltem a ela, pois é com ela que a gente vai dialogar bastante hoje ao falar de Comédia dell'Arte. Lá eu debati sobre de quem é o personagem, né? Se é do autor ou do ator. E na Comédia dell'Arte, os tipos estavam criados, havia ações esperadas. Por exemplo, o Arlequim, que era o palhaço, o espertalhão, ele tem ações esperadas de palhaço, né, como ser glutão, malandro, por exemplo. Então, dentro dessa lógica, o ator dava vida a ele. Era um teatro de improviso, ou seja, um teatro que pertencia e dependia muito do ator. E esse teatro já tinha uma lógica, de fato, bem profissional de teatro de improviso. Aí eu recomendo que você dê uma ouvida na nossa aula 47 sobre improviso. Ele já tinha, segundo o Dario Fo, vários padrões de cena, coisas que funcionavam sempre, frases de efeito decoradas, caminhos que eram sempre possíveis. Então, embora fosse um improviso, era comum ter nas coxias pregado o argumento de cada cena, qual era o objetivo deles ali na cena. Então, por exemplo, eles viam lá, ah, é uma cena de traição. Então, isso acontece. Eles improvisavam em cima disso. Então, não eram atores que chegavam lá e faziam qualquer coisa. Os personagens tinham características. A cena tinha uma meta a ser atingida. Tinha algo a ser feito ali. E aí eles improvisavam dentro dessa lógica. Outro pensamento que se tem sobre a Comédia dell'Arte é que era um teatro só de pantomima, ou seja, só música e gestos. E o Dario Fo também vai contra essa ideia. É verdade, de fato, que eles eram mestres, né, da expressão corporal. Até porque algumas teorias dizem que para eles viajarem para cidades distantes e falarem com os mais diferentes tipos de público, o melhor, de fato, era se expressar por gestos para que todo mundo pudesse entender tudo. Afinal, eram muitas variantes linguísticas na Itália, né? E lembrando que o Comédia dell'Arte praticava o teatro itinerante, ou seja, eles saíam de cidade em cidade com as suas carroças, montavam palcos e apresentavam. Viajavam, faziam o que é o embrião dessas turnês teatrais de hoje em dia. Mas o Dario Fo garante que a Comédia dell'Arte se baseia não só nos gestos, mas na combinação de diálogo, ação, monólogo falado e gesto executado. Ok, entendemos agora, então, que o Comédia dell'Arte é uma cooperação de atores profissionais que se autoprotegiam e executavam um estilo próprio de teatro, de personagens em improviso. Mas aí o objetivo desse nosso curso de humor aqui é perguntar, mas por que, além das contribuições que deu à Comédia dell'Arte, a Comédia dell'Arte é engraçada? Por quê? Bom, ela era engraçada porque trabalhava muito com a comédia de improviso, ou seja, quebra de expectativa, e, segundo relatos, os textos pareciam extremamente naturais, como que se fossem criados ali na hora mesmo. A Comédia dell'Arte, diferente dos estilos mais eruditos de teatro, era também extremamente popular, falava de coisas que o povão queria ver, o que geralmente gerava grande identificação, né? Aí você vai lá na nossa aula 21, que inclusive tem a participação do César Maracujá e ouve sobre identificação. Então era comum eles falarem de traição, paixões, comilanças, coisas do tipo. Coisas bem populares mesmo. Atingido o sucesso, o Comédia dell'Arte não agradava só o povão. A gente vai ver com o tempo também um apreço da elite pelo Comédia dell'Arte. Embora a elite também fosse muito satirizada pelo Comédia dell'Arte. Ele não satirizava só tipos populares, satirizava também tipos da elite italiana daquela época. Além disso, uma marca muito forte do Comédia dell'Arte era o exagero. Era um teatro de caricatura. A caricatura do corno, a caricatura do militar, a caricatura do intelectual, do romântico. Eles brincavam com esses tipos facilmente reconhecíveis e exageravam em cima desses tipos. As indumentárias, né, todas eram muito parecidas com a imagem que a gente tem hoje de personagens de circo. Existiam máscaras que eram usadas por grande parte do elenco, só alguns personagens eram sem máscara. E cabe a gente lembrar que as máscaras estão no teatro desde o teatro grego, tanto que o símbolo do teatro, né, são aquelas máscaras da comédia e da tragédia. Então não era uma época em que o mais valorizado era a expressão facial do ator, mas sim o gestual e o que aquele personagem contava para o público com as suas ações ou fala. Vale também lembrar que o teatro grego era um teatro totalmente centrado no texto, né? Aqui, nesse teatro que a gente está vendo essa coisa que não deixa de ser uma ruptura de um teatro que é centrado no ator, o que vai levar o filósofo Diderot a condenar veementemente, dizendo que o ator deveria ser um títere, ou seja, um fantoche na mão do autor. Mas vamos lá, vamos ver alguns personagens do Comédia dell'Arte que vocês vão perceber que eles até hoje estão por aí, seja na Praça Nossa, seja no que foi o Zorra Total, nos Chaves, nos Trapalhões, todos esses programas têm um pouco de Comédia dell'Arte, pois o Comédia dell'Arte é que popularizou os grandes tipos da comédia. Vou falar da trinca mais famosa do Comédia dell'Arte pra gente, que é o Arlequim, o Pierrot e a Colombina, que ficaram muito famosos, inclusive, no Carnaval aqui do Brasil. Se eu não estou enganado, acredito que não estou, foi devido, inclusive, à influência francesa no nosso Carnaval, porque depois de ser um sucesso na Itália, o Comédia dell'Arte vingou também na França. Inclusive, o Pierrot, que é como a gente conhece aqui na França, na Itália ele é chamado de Pedrolino. Ou seja, a gente usa o nome francês do Pierrot. Então, Pierrot, Arlequim e Colombina formavam um triângulo amoroso. Ou seja, não é da novela das nove de agora que o triângulo amoroso faz sucesso. Colombina era linda, cantava, dançava e tinha aos seus pés esses dois tipos. A graça é que um era emocionalmente um palhaço, alegre, maluco, metido, o Arlequim esse, e o outro era visualmente um palhaço, o Pierrot, que era pobre, vestia sacos e sequer máscara tinha, tinha cara pintada de branco, olha a imagem do palhaço, né? O Pierrot era o que a gente chamaria hoje de um emo, digamos assim, o cara que ficava chorando porque não consegue conquistar a Colombina e sofre com o Arlequim dando em cima dela. Então a gente tem dois tipos também de palhaço. Se a gente for ver as evoluções do palhaço, tem aquele palhaço que é o espertão e o palhaço que é o palhaço triste, né? Então essa comédia romântica, se a gente for pensar assim, né, de áreas medievais, é onde está o interesse do público, em ver esses desencontros amorosos, né? Até porque a Colombina, aí vai um dado muito importante, ela é filha do Pantaleão, que é o comerciante, que é o avarento, o pão duro, vivia pro dinheiro, em que em várias apresentações, o Pantaleão, pai da Colombina, era o patrão do Pierrot e do Arlequim. Então reparem que a gente consegue quase ver uma cena dos Trapalhões. Consegue visualizar comigo? O Didi, Arlequim, Dedé, Pierrot, Lucinha Lins fazendo Colombina e Sargento Pincel, Roberto Guilherme, fazendo pai, Pantaleão. Você consegue ver isso, né? O Didi, espertalhão, o Dedé chorando e a Lucinha Lins cantando na janela e o pai, sai daí, minha filha. Nota como está montada uma cena de comédia bem atual, né? Embora essa armação venha lá de épocas medievais. E essa estrutura influencia até hoje a comédia pastelão, né? A comédia mais popular. E a gente ri muito dessas coisas até hoje e ri há 500 anos atrás. Então temos aí o chorão, o malandro, a linda mulher e o avarento. Que tipos mais faltam na comédia, né? Olha as séries de humor que você vê hoje ou as de antigamente, que você vai achar mais tipos similares no Comédia dell'Arte. Vamos pensar no próprio Chaves, né? O Chaves. Tem o malandro, tem o Seu Madruga, que é o grande malandro do Chaves, né? E às vezes o próprio Chaves também é esse malandro, né? Esse vagabundo, esse malandro. Aquele menino que tá ali na rua se dando bem. Né? Temos a Bela Mulher no Chaves? Temos. Que pode ser a Paty ou a mãe da Paty. Temos o Avarento no Chaves? Temos. O Seu Barriga, que encaixa perfeitamente aqui com o Pantaleão. E que tal pensar, então, Professor Girafales e Dona Florinda? Sim, esse tipo também é do Comédia dell'Arte, o casal apaixonado, que se chama, no Comédia dell'Arte, Inamorati, que são os enamorados, os apaixonados, né? Que é bem esse exemplo do Chaves. A função deles é viver no mundo da lua, se amando. A diferença é que no Comédia dell'Arte, geralmente são jovens que interpretam, né? E eles ficam ali, se amando, deslocados da realidade. Lembram muito também um personagem que tem no livro Don Quixote, chamado Crisóstomo, que leva de forma literal a expressão morrer de amor. Então ele se apaixona por Marcela e morre de tanto amá-la. Então a graça está nesse exagero, nessa mexicanização do amor, né? A gente fica com essa impressão, né? Como quando vê uma novela mexicana, é tanto amor, tanta paixão, é tanto exagero que a gente deixa de sentir empatia por aquela pessoa e passa a rir, porque de tão exagerado que é aquele amor. Já que eu falei do Professor Girafales, outro professor que parece ter inspirado muito, né, o Professor Girafales, a construção desse personagem, é o Dottore do Comédia dell'Arte, que é justamente o professor, que é um cara mais experiente, que fala difícil, é uma caricatura, uma sátira do intelectual. Então, provavelmente, Roberto Gomes Bolanho juntou as duas características para montar esse personagem, o Professor Girafales, que, para mim, não há nenhuma dúvida que o Chaves é diretamente inspirado pelo Comédia dell'Arte. É uma análise de personagens e transposição muito inteligente desses personagens para uma comédia que acontece ali na vila, no século XX. Outro personagem importante é o Polichinelo, que é outro tipo muito famoso do Comédia dell'Arte, que vai estar presente em várias comédias. É aquele o monstruoso, o feio, aquele que faz graça por ser deformado, esquisito, corcunda. Um tipo que hoje em dia não está mais muito em voga, né? Mas que até um tempo atrás era bem comum. Pensar que era a função do Tião Macalé nos Trapalhões, por exemplo, que aparecia desdentado e falava, ih, nojento! É pensar que o Kiko do Chaves tem um pouco disso, né? Quando ele fala que é muito feio, que tem as bochechas, né, deformadas, também tem inspiração nisso. Pensar que os anões ocuparam nas comédias mais antigas esse papel. E hoje em dia, se a gente olhar o programa do Ratinho, ainda se usa isso com efeitos cômicos. São aquelas pessoas estranhas, muitas vezes deficientes, que provocam humor pela sua aparência, pela sua feiura. O Comédia dell'Arte também satirizou os militares da época. A gente tem o personagem Capitão, que vocês atualmente ainda veem várias comédias por aí, né? Voltando ao Didi, basta lembrar do Quartel dos Trapalhões, do Sargento Pincel, que já foi citado aqui. Ele é um personagem que tem aquele humor clássico de contradição. É exatamente o Capitão. Ele quebra a expectativa porque diz que lutou em várias guerras, que fez e aconteceu, que é muito forte, mas ao final se revela que é tudo invenção e que ele não é nada disso. Então esse é o personagem Capitão, que é o militar. Então esses aí, que eu citei aqui, são os personagens que eu destaco como principais do Comédia dell'Arte. Além disso, temos outros, né? Lembrando que a comédia dell'arte possui muitas variantes, né? Eu não citei, por exemplo, aqui o Brighella, Scaramuccia, mas tem os personagens que eu acho que até hoje são extremamente influentes na nossa comédia mais popular. Eu sugiro a vocês, toda vez que forem montar um texto de comédia popular, criar personagens populares, que você for pensar um texto pro Multishow, SBT, Record, RedeTV, que são canais que mais têm trabalhado, né, com esses tipos, eu acho que vale muito a pena pensar no comédia dell'arte. Pensar em como adaptá-los para a sua realidade, misturar coisas, né? O que acontece se eu misturar o Doutore com o Inamorato? Sai o Professor Girafales. E, pensando nos dias de hoje, se a Colombina fosse um homem e o Pierrot e o Arlequim fossem mulheres, dá para abordar feminismo, dá para trabalhar com mulher malandra e outra apaixonada, dá para trabalhar muita coisa nova com pequenas alterações no comédia dell'arte. Ou seja, você ouve esse curso aqui, aprende a teoria do humor e ainda ganha uma ideia para você trabalhar de nada. Dito isto, chegamos ao final de mais uma aula. Esse é o curso de humor. Eu sou o Cacofonias. Qualquer dúvida, me procure aí, Cacofonias, em todas as redes sociais. Sugestões, reclamações são sempre muito bem-vindas. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima aula.